a conclusão da campanha eleitoral para o primeiro turno, o último debate entre os candidatos à presidência. As ações da Justiça Eleitoral para tentar conter tumultos no dia do pleito. O cenário de intenção de votos nos estados. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pelo fim da campanha eleitoral do primeiro turno de uma eleição decisiva para o Brasil. No domingo, eleitores de todo o país vão às urnas. Com um período de campanha oficial que foi mais curto do que nos últimos anos, e candidatos muito conhecidos do eleitorado, as intenções de voto para a disputa presidencial pouco mudaram desde que os levantamentos começaram a ser feitos em 2021. Nas pesquisas mais recentes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança, e levantamentos mostram o petista com chance de vitória já no primeiro turno. O atual presidente, Jair Bolsonaro, continua na segunda posição. Ciro Gomes e Simone Tebet seguem lá atrás, sem chegar aos dois dígitos. Nesse cenário cristalizado, a principal incerteza é se a corrida vai ter um segundo turno entre Lula e Bolsonaro no dia 30 de outubro ou se vai ser encerrada no domingo com uma vitória do petista.
Ou seja, quantos jovens foram assassinados por essas pessoas?
Na quinta-feira à noite, os candidatos à presidência participaram do último debate antes da votação, que foi transmitido pela TV Globo. O encontro foi marcado por bate-boca, por constrangimento e muitos pedidos de direito de resposta.
Nós não podemos voltar a esse estado de coisa que aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, onde a roubalheira imperava. E eu acabei com a mamata, em especial da grande mídia. A Rede Globo foi uma que eu acabei com a mamata com eles e bem como botei um fim nos abusos da lei.
Esgotado, candidato, muito obrigado, candidato Bolsonaro e Kelman. Durante a fala do candidato Bolsonaro, o candidato Lula pediu o direito de resposta, foi concedido.
Você ouviu aí um exemplo dessa dinâmica. Bolsonaro evitou fazer perguntas diretamente para Lula, preferindo fazer acusações sobre o petista em perguntas direcionadas a outros candidatos. O primeiro bloco teve também uma espécie de duelo de direitos de resposta entre Lula e Bolsonaro, entre os dois líderes nas pesquisas.
Um debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos.
O encontro expôs os limites de longos debates em que as ideias e as propostas para o país acabam ficando em segundo plano. Houve momentos de tensão, como quando Lula se irritou com o candidato Padre Kelman, do PTB, que passou o debate todo agindo de forma alinhada a Bolsonaro. O apresentador William Bonner teve que intervir várias vezes, pedindo para os participantes seguirem as regras e não falarem um em cima do outro. E o que prevaleceu foi um clima de show de auditório, com os momentos mais memoráveis sendo protagonizados por candidatos nanicos, como Soraya Tronic, do União Brasil.
E dizer mais, não deu extrema-unção? Porque o senhor é um padre de festa junina.
Aqui no Nexo, a Malu Delgado contou como foi esse último debate. A avaliação de analistas é que pouca coisa pode mudar até domingo por causa do encontro. O link para ler o texto dela e os outros que eu citar aqui estão na descrição desse episódio. No site do Nexo, você acompanha toda a cobertura da eleição com acesso livre, sem paywall. A eleição acontece após uma campanha marcada por episódios de violência política que aumentam o temor no dia da votação. O Tribunal Superior Eleitoral determinou restrições para a circulação de armas e munições no domingo e nos dias antes e depois do pleito. A medida atinge caçadores, atiradores e colecionadores, conhecidos pela sigla CAC. é um grupo armado que cresceu em quantidade com incentivos de Bolsonaro. O porte de armas nas proximidades dos locais de votação já estava proibido. O presidente Jair Bolsonaro continuou a dar sinais de que pode não aceitar o resultado das urnas. O PL, partido ao qual ele se filiou para tentar a reeleição, divulgou um documento essa semana fazendo questionamentos infundados à credibilidade do sistema de votação. O TSE chamou as afirmações de fraudulentas e diz que elas atentam contra o Estado Democrático de Direito. O documento reúne resultados de uma auditoria contratada pelo PL e vai ser investigado para apurar se houve desvio de finalidade do dinheiro do fundo partidário. Aqui mesmo no Durma com Essa, a gente detalhou qual o caminho do voto, desde a urna eletrônica até a totalização feita pelo TSE. O sistema nunca registrou casos de fraude ao longo de décadas de uso. Além de presidente, os eleitores vão às urnas no domingo votar para governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Nos estados, a corrida é caracterizada pela vantagem dos atuais governadores nas intenções de voto, mas o cenário é mais incerto do que na disputa nacional e pode render surpresas até domingo, como a gente falou aqui mesmo no Durma. Na Câmara, a tendência é de pouca renovação, dado o alto número de deputados tentando a reeleição e as vantagens de quem está no mandato. É o caso do fundo eleitoral turbinado e do acesso maior a emendas parlamentares por meio do orçamento secreto. O Nexo contou o que isso sinaliza para o próximo governo. A eleição de domingo é mais um capítulo da sequência de crises que domina o Brasil desde pelo menos 2013. Aqui no Nexo, o podcast Politiquês encerrou a minissérie Uma Crise Chamada Brasil com um episódio sobre o futuro da nova república. O período iniciado depois da ditadura militar foi marcado por avanços a partir da Constituição de 1988. Mas o país também não conseguiu corrigir desigualdades históricas e fortalecer a democracia a fim de evitar riscos de ruptura como ocorre agora. Agora é hora da Luara Calviani, que é editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá! Eu estou aqui para antecipar, com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo, o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: como construir a democracia? Para começar, uma reportagem traz os avanços e os retrocessos da democracia brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988. No podcast da semana, o cientista político Matias Alencastro fala sobre a crise das democracias em diferentes partes do mundo e a associa, entre outras coisas, à emergência climática, que, segundo ele, é o maior desafio que os países enfrentam hoje. Você também encontra nesta edição uma reportagem sobre como criar pequenos democratas. Que tipo de ensinamentos a escola, pais e cuidadores devem repassar as crianças e jovens, para que no futuro elas possam se tornar melhores cidadãos. Trazemos ainda depoimentos sobre como exercer a democracia no dia a dia. Entre os relatos, há atitudes como legitimar opiniões diferentes da sua, estar aberto ao diálogo, obedecer normas e leis de convívio social, e assim vai. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema Democracia no Brasil. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Luara Calvianic e edição de som de Luiz Serafim, Fica aqui mais um Durma com Essa. Até semana que vem.